As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, acompanhada do Vereador Hugo Cristóvão e membros da Assembleia Municipal de Tomar visitaram nesta quinta-feira as escolas Infanto Henrique, EB23 Golden Pines e EB23 Santiria. A visita surgiu na sequência da polémica em torno do fecho de Infanto Henrique, com os encarregados de educação a fazerem saber nos últimos dias que discordam do encerramento e lamentam não terem sido tidos nem achados no assunto. A autarquia, recorde-se, evocou motivos de segurança para avançar com o fecho da escola. Entretanto, uma das questões que tem preocupado os pais da infante em todo este processo e que não é nova é a questão que se prende com o fibrocimento na cobertura da EB Golden Pines, escola que foi apontada como um dos estabelecimentos de ensino que iria receber alunos da infante Dom Henrique. E precisamente nesta escola, na escola EB23 Golden Pines, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, deu conta desta situação, reconhecendo que é um problema, mas avançou que o mesmo está em resolução, uma vez que se encontram em curso de negociações com o Ministério da Educação a propósito da realização de obras na Golden Pines.
Está na alçada do Ministério da Educação e no processo de descentralização está previsto um envelope financeiro que estamos a negociar com o Ministério da Educação para que se possam fazer as obras profundas aqui. Aquilo que é mais visível aqui é a questão do amianto e aquilo que assusta as pessoas, mas isso é, deve representar para aí 5% da totalidade da empreitada que é preciso fazer aqui. Portanto, aqui é necessário, para além das questões do ambiente e que estão já identificadas, para além das questões do ambiente, para além das questões da caixaria toda, mas de todos os pavilhões daqui, a parte elétrica aqui também é necessária. Toda a parte de saneamento básico, que também ainda está feito com as condutas, quer do saneamento, quer da água, o sistema de águas. Está feito ainda com as condutas de fibrocimentos também, portanto, a fazer-se uma intervenção, faz-se uma intervenção total. E depois, o pavilhão ginópico-desportivo, bem, é de alto a baixo. Portanto, eu não sei que é que até sairá mais barato, isso é uma questão de depois se aferir, se é reconstruir o que lá está, se é deitar abaixo e fazer novo. Pronto. Isso aí tem que ser avaliado. É nossa intenção aceitarmos a descentralização no âmbito da educação. E, portanto, isto passa para a Câmara. Né? Esperemos. Também vamos ver quanto é que é o envelope financeiro. Pronto, né? Porque as obras aqui não vão abaixo de 600, 700, 800 mil euros. Para fazermos uma coisa como deve ser. Sendo certo que há aqui alguma parte da obra que nós conseguimos talvez candidatar em matéria de eficiência energética, porque muita da obra aqui está na eficiência energética. Certo. Até o perfil de telhados dá para pôr os painéis e ter autoconsumo, e portanto há aqui uma série de coisas que se pode fazer. Agora, era importante que este espaço, nesta zona, ficasse sempre para ensino. E portanto é isso que nós nos vamos sempre bater. Se eventualmente, vamos imaginar que o Ministério dá-nos meio milhão, e as obras são 800 mil. Epá, a Câmara aí avança com o restante, não é? Portanto, nós vamos sempre negociar o máximo. Agora, a gente sabe que num processo de negociação, mas sempre encontra-se também caminho. Não é? Pronto, agora, porque efetivamente esta escola funciona bem, mas as pessoas que aqui trabalham também sofrem um bocado das más condições, não só quem cá trabalha, mas também as crianças.
Diogo Tomás Alves, o coordenador do estabelecimento de ensino, reconheceu que há efetivamente problemas na EB Golden Pines que precisam de resolução urgente, mas referiu também que não é, apesar disso, que a escola não tem funcionado.
Embora, de facto, tenha algumas falhas e foram referidas, continua a ser uma escola onde as coisas vão funcionando.
Sim,
em todas se pode melhorar e nesta há coisas que se pode melhorar um bocadinho mais. Mas continuamos aqui a trabalhar e os 360 alunos são prova que somos uma escolha importante na cidade e os alunos estão bem. Quer dizer, é óbvio que com os picos de calor ou nos picos de frio temos algumas condições adversas ao normal funcionamento de sala de aula, que temos que matar com o sistema de aquecimento central, que em alguns sítios vai falhando, com uma iluminação, como vêem, todas as caixarias têm um excesso de luz no verão que não facilita, excesso de calor no verão que também não facilita, nos picos de junho com um excesso de temperatura. Mas vamos, se conseguirmos com ouvidos duplos ou conseguirmos melhorar e atenuar algumas coisas, todas as mais-valias, aquilo que conseguimos melhorar é significativo para o processo. Mas nós temos tido alguma sorte de não haver alguns acidentes complicados por responsabilidade das janelas, portanto, porque não podemos aceitar que crianças com 10 anos são perfeitamente responsáveis para não darem correr de um lado para o outro. Não, as coisas têm corrido bem. Têm corrido bem. Nas salas de aula é mais baixo, não é tão grave, mas neste pavilhão tem esta altura. Mas pronto, também é verdade outra coisa, que fazemos um esforço grande para minimizar algumas situações. Posso, a título de exemplo, todas estas cortinas, todas estas coisas, algumas obras que fizeram nas casas de banho, algumas coisas mais gritantes que vamos conseguir implementar, é através da Associação de Pais, de boas vontades, que se juntam e que trabalhamos todos para conseguir colmatar algumas falhas. Portanto, tentamos minimizar.
Ainda em relação ao processo da realização eventual de obras na escola EB23 Gualdim Pães, o vereador com responsabilidades de educação no município de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, deu conta daquilo que já está negociado com o Ministério da Educação.
Até ao momento da descentralização, e portanto isto ficou agora um bocadinho em suspenso, mas já tínhamos negociado as coberturas, a parte elétrica, as janelas e o pavilhão. Portanto, para isso já tínhamos... Não, agora ficou em stand-by, vamos ver, vamos acreditar que aquilo que já estava
antes
que se vai manter e que até vamos conseguir acrescentar, mas as coberturas, as janelas, tanto que são as coisas para as quais nós já temos, já há algum tempo, temos orçamentos recolhidos, pelo menos minimamente indicadores, portanto, repetindo, as janelas, a parte elétrica, toda a escola, as coberturas e o pavilhão já estavam... O pavilhão, portanto, que se refere à cobertura e ao piso, a parte elétrica também, porque obviamente aí é da escola toda, e a iluminar exterior, sim, do espaço exterior. Portanto, isso já estava negociado com o Ministério, ou mais corretamente com a Secretaria de Estado da Educação. Nós ainda queríamos ir além, mas entretanto colocou-se esta questão da descentralização e, portanto, o que tem a ver com obras de fundo ficou um bocadinho em stand-by até o processo da descentralização estar concluído, ou pelo menos no nosso caso Tomar, está também já decidido se aceitamos ou não, que à partida será para aceitar.
79 facadas e 7 golpes com um martelo terá sido desta forma que Margarida Rolo matou o próprio marido, José Duarte, em agosto do ano passado, na localidade de Chainça, concelho de Abrantes. A indicação é avançada pela Antena Livre, que se baseia no despacho de acusação do Ministério Público, sendo que o julgamento começou precisamente nesta sexta-feira. O casal, recorde-se, vivia na citada localidade com filhos menores de idade. Segundo a acusação ainda citada pela Antena Livre, Margarida Rolo, de 43 anos, terá então engendrado um plano para matar José Duarte, de 51 anos de idade, criando um cenário de eventual assalto à residência de ambos. O Ministério Público descreve no despacho a frieza, calculou e a violência com que foi consumado o crime. A mulher terá atacado o homem à martelada na cabeça, munindo-se depois de uma faca de cozinha com a qual terá desferido 79 golpes. A arguida responde agora por homicídio qualificado.
Rádio F, a primeira a informar.
Está identificado o suposto autor do atropelamento mortal que vitimou um cidadão ucraniano em fevereiro último na Avenida António Farinha Pereira, cidade de Abrantes. Num comunicado emitido pela Polícia Judiciária, é referido que a viatura danificada foi guardada numa garagem, tendo sido localizada e apreendida pela PJ. O texto avança ainda que, no correr de diversas diligências realizadas, o suspeito foi identificado pela prática dos factos em referência, bem como foi encontrado na posse de objetos e de material estupefaciente em quantidade indiciadora da prática do crime de tráfico, tendo sido detido em flagrante delito. O arguido, de 26 anos de idade e desempregado, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação e apresentações semanais da sua área de residência.
Rádio F, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu nesta quinta-feira o seminário Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e Segurança, que, de acordo com a organização, superou as expectativas. A iniciativa, que se realizou na Biblioteca Municipal de Tomar durante todo o dia, teve como objetivo facultar informação aos interessados para que a Festa dos Tabuleiros decorra num ambiente de saúde e segurança. Como dava conta no final, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, em declarações prestadas à IRT.
pessoas necessitam de formação para saberem cumprir com dignamente os seus ofícios, os seus trabalhos, mas também têm sempre a seu lado uma unidade de saúde pública que, como eu disse há pouco, tem profissionais médicos, os delegados de saúde, as autoridades de saúde, tem enfermeiros especialistas em saúde pública, em saúde da comunidade, tem higienistas orais, porque nós não trabalhamos só a nível dos estabelecimentos. Nós temos projetos e programas de saúde oral, por exemplo, da prevenção da cárie dentária, da aplicação de vernizes. Portanto, temos as nossas higienistas orais e temos os técnicos de saúde ambiental que, no terreno, ajudam sempre as pessoas, desde que precisem, nós estaremos presentes.
A Festa dos Tabuleiros teve então aqui uma componente essencial neste seminário. O grande cortejo será aquele momento mais aguardado por todos, com centenas de milhares de pessoas a querer assistir. E é expectável que nessa altura já faça calor. Como é que as pessoas podem assistir tranquilamente e em segurança ao cortejo?
Disse uma coisa muito importante. Nessa altura da Festa dos Tabuleiros, além de nos preocuparmos com isto que ouvimos aqui, das toxinfecções alimentares, da água de consumo com qualidade, temos também que observar o calor. E prevê-se, eu temo que este ano nós iremos ter algumas ondas de alerta vermelho de calor a avaliar, porque está agora a acontecer com estes picos tão altos de temperaturas e noutros dias mais baixos. Com o calor, nós devemos ter muitos cuidados e, mais uma vez, a Unidade de Saúde Pública vai colaborar na prevenção e na sensibilização das pessoas para os cuidados que é preciso ter. Porque nós vamos ter a nossa unidade móvel, a nossa carrinha, vamos ter dois dias ao pé do centro de saúde, lá embaixo onde funciona a saúde pública. Precisamente estamos abertos das 9 da manhã às 7 da tarde, precisamente para podermos sensibilizar as pessoas, dar os esclarecimentos que as pessoas necessitarem, dizer que devem, a alimentação que devem fazer, os cuidados a ter com o solo, os protetores solares, o uso de roupa adequada, as águas que se devem beber, os períodos de sol, os períodos do dia em que as pessoas podem estar mais expostas ou menos expostas ao sol. Portanto, nós vamos ter em atenção isso.
A Casa dos Cubos em Tomar vai acolher um núcleo expositivo de máquinas fotográficas com base na coleção de cerca de 400 de exemplares de Manuel Augusto Batista da Conceição oferecidas ao município, juntamente com o restante acervo destinado à constituição de um museu do brinquedo. O respectivo protocolo foi assinado nos espaços do Conselho pelo doador e pela Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas, e vai permitir finalmente a criação em Tomar de um espaço museológico dedicado aos brinquedos a instalar no Convento de São Francisco. Segundo o protocolo, o município compromete-se numa primeira fase a acolher a coleção de máquinas fotográficas, assegurando a sua exposição ao público no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, instalado na Casa dos Cubos. Entretanto, a autarquia vai criar uma equipa de trabalho para, de forma faseada, proceder ao inventário, estudo e musealização da coleção de brinquedos, tendo em vista a criação do museu. O objetivo será expor as coleções de acordo com o programa museológico, mantendo as restantes peças em reserva, podendo haver lugar à criação de vários núcleos expositivos temáticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de um mês depois da tomada de posse como presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado esteve na ERTS como convidado de especial informação. Nesta entrevista houve ainda registro para a presença de José Rogério, colaborador da ERTS. Conversa essa que incidiu, claro está, sobre o futuro da instituição, atual impacto na região e objetivos a cumprir no mandato. João Coroado reforçou a sua intenção de conduzir o IPT a bom porto, sublinhando que o Politécnico é pequeno, nomeadamente no número de docentes e demais funcionários e ainda de alunos, mas oferece uma oferta formativa de excelência.
O Bom Porto é o sucesso do IPT e o sucesso do IPT será o sucesso de todos nós, inclusivamente da região. O projeto que foi construído, tendo por base, obviamente, as linhas que já vinham a ser trabalhadas, obviamente que a nova visão tem uma conotação que nós dizemos um pouquinho mais aberta, é pessoal, portanto, toda a equipa que está, que hoje colabora na presidência, colaborou na construção do programa e das linhas de ação que nos propomos implementar e, obviamente, que nós queremos aumentar a visibilidade do Instituto Politécnico de Tomar. Tem já visibilidade na região, mas nós queremos ir bem mais longe. Nós queremos dar dar corpo, dar materialidade à rede internacional que nós temos. Portanto, há contactos praticamente em todo o mundo, só que estes contactos, apesar de formalizados, ainda não estão a ser bem utilizados. Eu, quando digo bem utilizados, é tirar todo o proveito que é possível dessa rede, aumentar os fluxos, quer dos estudantes, quer dos colaboradores do Instituto. Eu, quando falo dos colaboradores, falo dos senhores professores e dos funcionários. É importante esta colaboração, até porque nós não detemos toda a ciência, toda a informação, e é importante trocar experiências, perceber como é que outros modelos de ensino ou outros modelos de organização funcionam noutras instituições, e perceber se são adequados ou não para valorizar o funcionamento da nossa instituição. Portanto, é esta preocupação muito estreita que nos move para levarmos, e dizia há pouco muito bem, o Instituto Politécnico de Tomar a Bom Porto.
Começa neste sábado e domingo a campanha Castelo de Borte, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estando assim de regresso um conjunto de atividades náuticas e wakeboard gratuito durante os meses de verão. O calendário arranca então neste fim de semana, em Dornes, onde vai ser possível experimentar gratuitamente SUP, kayak, ski, wakeboard e passeios de barco gratuitos. A partir de junho, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard é gratuito em qualquer um dos 5 cable parks da Albufeira do Castelo de Bode, Aldeia do Mato, Fernandais, Lago Azul, Montes e Trísio. E aos fins de semana, o programa inclui animação e atividades náuticas gratuitas, como é o caso da canoagem ou SUP. Esta campanha resulta de uma aposta da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, na Albufeira do Castelo de Bode, e no wakeboard como desporto de eleição para quem frequenta a região. O Médio Tejo tem a primeira estância do mundo de wakeboard, com 5 locais diferentes para a prática da modalidade, todos com um cenário natural único e um nível de dificuldade adaptado à experiência de cada um. É um desporto que começa por ser apenas praticado de barco, e estes 5 cable parks vieram tornar o desporto mais acessível, também mais económico e ainda amigo do ambiente, numa atividade ainda mais sustentável. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo promove esta agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. O calendário é vasto, tem uma duração de 90 dias e uma extensão de 60 quilómetros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação, em parceria com a Amar Mação, Associação de Desenvolvimento do Conselho de Mação, vai proceder neste sábado, pelas 15 horas, à inauguração do Centro de Embalamento e Rotulagem de Azeite nas instalações onde funciona o armazém da Amar Mação, na Travessa João Calado Rodrigues. Trata-se de uma pequena unidade devidamente licenciada, instalada nas instalações da Amar Mação, que estará, a partir desta data, à disposição dos 22 lagares e centenas de olivicultores maçaenses que pretendam embalar e rotular o seu azeite, podendo desta forma o mesmo ser colocado à venda em qualquer local da União Europeia. A gestão desta unidade será atribuída à Amar Mação através do regulamento específico. Seguidamente, no Centro de Formação de Mação, na Zona Industrial, serão apresentados pelos técnicos da Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior as regras e normas legais que regulam tais procedimentos, incluindo a legislação que regulamenta a qualidade dos vários tipos de azeite.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, no dia 26 deste mês decorrem as eleições para o Parlamento Europeu, o qual possui 751 deputados, tendo Portugal direito a eleger 21. Como é habitual, antes da campanha eleitoral decorreu a pré-campanha, no âmbito da qual a temática europeia quase não foi discutida, pois os candidatos deram prioridade às questões nacionais e às querelas partidárias. Também é verdade que mais vale debater os problemas nacionais do que estar a discutir as fragilidades da Europa e as debilidades da União Europeia, pois estas já estão desgastadas por muitas guerrilhas internas, não precisando de abrir mais feridas dentro dos seus Estados-membros. Mas, apesar dos temas europeus não serem abordados com grande profundidade, seria importante que até ao próximo ato eleitoral fossem esclarecidas e debatidas algumas matérias essenciais para o futuro da Europa. Por exemplo, como reverter a desindustrialização e o crescimento económico anémico, como inverter os preocupantes níveis de desemprego e de desigualdade salarial e social, que estratégias adotar para retomar o ideal de humanismo, tolerância e solidariedade, por oposição ao nacionalismo, populismo e xenofobia que estão a aumentar em grande escala, que problemas resultam do avanço do Brexit e das relações bilaterais instáveis com os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Irão, quais as implicações para a economia e a sociedade dos avanços da inteligência artificial e da digitalização e robotização das empresas e serviços, quais os impactos para os territórios e as populações face às alterações climáticas e à economia hipercarbónica, como corrigir os desequilíbrios criados pelos fundos de coesão e pela política agrícola comum, como responder aos dramas das migrações e refugiados e à inércia das políticas de defesa e segurança europeias. Bem, agora resta esperar para ver se alguma luz se faz sobre estas dúvidas capitais para o presente da Europa e da União Europeia.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.